Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. Está no ar o programa Abrace uma Carreira de Engenheiro de Produção. E eu convidei aqui o professor Fábio Miller Guerrini para responder as perguntas dos jovens estudantes que pensam em seguir essa carreira. O professor Fábio Guerrini, ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo e o seu mestrado foi em Engenharia de Produção, também pela USP. Atualmente é professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigada por ter vindo. Fez boa viagem?
Fiz ótima viagem. Agradeço a oportunidade de participar do programa.
Imagina, eu agradeço a sua presença, agradeço também a sua assessora Andréia, que fez o contato, e agradeço também a presença do Gerson Vitor Sudano, que é o motorista que acompanhou você nessa viagem, né, de São Carlos até aqui. Ele também é da Escola de Engenharia de São Carlos há 19 anos. Vamos lá, professor, engenharia de produção, o que é exatamente?
Olha, engenharia de produção faz uma interface muito interessante entre as áreas de ciências exatas com a área de ciências humanas aplicadas. Porque, na realidade, é uma engenharia que olha para os aspectos técnicos das organizações industriais, né? Mas, ao mesmo tempo, possui áreas de conhecimento relacionados com as ciências humanas aplicadas, como administração, como psicologia industrial, muitas vezes. E na parte mais técnica, as áreas mais tradicionais são planejamento, controle de produção, gestão da qualidade. Então, é uma engenharia que transita entre diversas áreas de conhecimento aí.
Professor, o ouvinte Felipe Oliveira mandou um e-mail para a gente. Ele tem 15 anos, não sabe o que fazer ainda, está em dúvida na engenharia. Ele perguntou quanto tempo dura o curso.
O curso tem duração de 5 anos, como, na realidade, a maior parte dos cursos de engenharia, de uma maneira geral, né? E é um curso que oferece... O índice de empregabilidade do curso hoje é praticamente 100%. Né? É a engenharia que mais emprega profissionais no mercado.
Professor, a escolha da habilitação em produção é feita em que momento?
Já é feita na definição da carreira no vestibular. Então, quando você presta o exame vestibular, você já faz a opção pela engenharia de produção.
São Carlos tem escola de engenharia e São Paulo tem a Poli. Qual é a diferença dos cursos, professor?
Olha, cada curso nasceu com um direcionamento específico, né? O curso de engenharia de produção de São Carlos nasceu na década de 70, né? E desde o início teve um foco muito grande nas áreas de planejamento, controle de produção e na área de gestão da qualidade, né? Ele nasceu, na verdade, dentro do Departamento de Engenharia Mecânica e aos poucos foi adquirindo autonomia até a gente conseguir constituir um programa de pós-graduação em Engenharia de Produção e um Departamento de Engenharia de Produção. E o curso da Poli aqui, ele é mais antigo, né? E teve o seu desenvolvimento próprio, mas uma coisa interessante é que a gente mantém um intercâmbio muito bom entre os professores e mesmo entre os alunos aqui. Eu tive alunas, uma aluna minha, por exemplo, recentemente, que defendeu o doutorado aqui na Engenharia de Produção da Poli e fez mestrado comigo em São Carlos, né? Então, isso é muito comum também de acontecer.
E sobre as matérias comuns em outras engenharias, por exemplo, química, eletricidade, elétrica, né? Existem matérias comuns?
Muitas, porque os dois primeiros anos, de uma maneira geral, nas engenharias, são anos dominados por disciplinas de matemática, física e química, né? E de linguagem, né? Então, programação e também desenho. Então, isso daí acaba dando uma identidade comum a todos os engenheiros, no sentido dos fundamentos serem os mesmos, né?
Você falou em desenho, professor?
Sim.
E aí? Quem não sabe desenhar?
Aprende. A gente está lá para aprender, né?
Me fala, como é que é? Em que momento que o aluno aprende a desenhar, entra nessa...
Desde o primeiro ano.
Desde o primeiro ano?
Desde o primeiro ano, porque no caso da engenharia de produção, a gente tem o desenho técnico-mecânico. Evidentemente, quando a gente fala em desenho hoje, não é mais aquele desenho só de prancheta, né? Os alunos também hoje têm contato com softwares específicos para desenho, né? Mas é uma parte, eu diria que é uma linguagem importante para o engenheiro, né? A linguagem escrita é importante, a linguagem matemática é importante, a linguagem do desenho enquanto representação também é igualmente importante.
Professor, e as matérias específicas da engenharia de produção, quais são?
Então, a gente pode separar em algumas áreas de conhecimento, né? Conforme eu falei, eu particularmente ministro a área de planejamento e controle de produção na engenharia de produção, né? Então, normalmente a gente tem umas 3-4 disciplinas nessa área, onde a gente estuda os diversos sistemas de produção, né? Então, desde os sistemas de fabricação para encomenda até os sistemas de fabricação para estoque, né? Então, para pegar alguns exemplos nessa área, aí, a gente tem, quando a gente fala fabricação para estoque, são todos aqueles produtos de produção em massa, né? Então, tudo aquilo que a gente compra, que está na prateleira das lojas, né? São produtos de produção em massa fabricados para estoque. Quando a gente caminha para sistemas mais orientados para encomenda, a gente já tem sistemas do tipo de um avião da Embraer, né? É um avião que tem um projeto específico, mas só é fabricado mediante encomenda. Então, é baseado numa carteira de pedidos de um cliente que a Embraer vai fabricar os seus aviões. Se a gente for caminhando nessa direção, ainda a gente teria os sistemas de montagem por encomenda, que são, por exemplo, os computadores, né? A gente tem várias placas que, combinadas ou montadas em conjunto, constituem um computador. E a gente tem sistemas que a gente chama de projetados por encomenda, que aí são específicos, né? Então, gigante para levantar navio, por exemplo, é um sistema projetado por encomenda, né? É um produto de um sistema projetado por encomenda. E quando a gente vai para obras de grande porte, a gente chama sistemas de grande projeto, aí inclui, por exemplo, o canal de Suez, a usina de Itaipu, né? Onde uma única empresa não teria condições de produzir aquele produto do começo ao fim. Então a gente reúne várias empresas com competências complementares para viabilizar aquele tipo de produto.
Uma faz até uma etapa, sim, outra faz outra, né? Cada isso. Uma na sua habilidade, sim, maior, né, professor? Professor, eu vou deixar para você a pergunta da Elaine Cristina Pincelli, de 16 anos, mas antes você vai pedir a música. Ela fala o seguinte: engenharia de produção é uma coisa que ela tem vontade, mas ela falou assim, eu só trabalho em fábricas? Já já você vai responder. Agora a gente vai pedir a música, professor.
Bom, eu gostaria de pedir Chovendo na Roseira, de Antônio Carlos Jobim.
Especial essa música?
É especial porque acho que tudo que ele fez em termos de música é muito especial. Só uma curiosidade, apesar de ser engenheiro, sou músico também. E uma questão importante do Tom Jobim é que das 10 músicas mais tocadas no mundo, 4 são dele, né? Então isso demonstra a importância dele como compositor, não só no Brasil, mas no cenário mundial.
Você é músico, toca que instrumento?
Eu toco flauta.
Olha, trouxe a flauta hoje para
nós? Não, não trouxe. Podemos combinar uma próxima vez.
Tá certo, então vamos ouvir a flauta da nossa música do Tom Jobim.
Thank you.
Hoje você conhecendo aqui o programa Abrace uma Carreira de Engenheiro de Produção. O nosso convidado é o professor Fábio Miller Guerrini. Ele é da Escola de Engenharia de São Carlos. Professor, a Elaine Cristina Pincelli, ela tem 16 anos, fala que a família dela é de engenheiros. Ela é louca por engenharia de produção, mas ela não conhece muito. Ela tem medo de ter que trabalhar só em fábricas. É verdade isso?
Não é verdade. Eu diria que aqui no Brasil, particularmente, a gente teve uma origem da engenharia de produção, lá na engenharia industrial, né? E que dava essa conotação de só trabalhar em empresa industrial. Mas hoje o engenheiro de produção ele é necessário em qualquer atividade produtiva ou de serviço que existe. Então, para você ter uma ideia, eu como engenheiro civil, né, eu vim para a engenharia de produção para estudar gerenciamento na construção civil, porque percebi que há uma lacuna muito grande de formação de profissionais voltados para um sistema de grande projeto, um sistema por encomenda, que é o caso de obras de construção civil, né? Uma das principais construtoras de edifícios aqui de São Paulo, os diretores-presidentes são dois engenheiros de produção. Assim como também em gestão hospitalar. Eu tenho um colega meu, Marcel Andreotti Musetti, que ele é professor lá da Escola de Engenharia de São Carlos, da Engenharia de Produção, e trabalha com logística hospitalar, né? Então, também o engenheiro de produção hoje tem um papel muito importante em viabilizar os fluxos de materiais, serviços, de pessoas dentro de um hospital, né? Então, assim, a engenharia de produção consegue se inserir em diversas áreas em de trabalho aí no mercado, né? E eu acho que também essas ocupações nós vamos encontrando a sua utilidade em função, inclusive, da própria demanda da sociedade, que necessita de soluções para problemas do cotidiano aí, né?
E, professor, falando em mercado de trabalho, como é que está hoje?
Para o engenheiro de produção, sempre teve bom, né? O nosso índice de empregabilidade do curso de engenharia de produção lá da Escola de Engenharia de São Carlos é por volta de 100%, né? Ou muito próximo disso, né? De uma maneira geral, o aluno no último ano do curso de engenharia acaba fazendo estágio e já acaba sendo empregado dentro da própria empresa que ele desenvolveu o estágio. Então, assim, o mercado demanda esse tipo de engenheiro justamente pela formação que ele tem, né? No sentido de ter a parte técnica e ter a parte humanística e a parte de poder analisar um problema e definir uma solução para esse problema de uma maneira adequada.
Professor, chegando aqui a pergunta do Carlos Ribeiro, também de 15 anos, ele quer saber o seguinte: como ele pode descobrir o perfil, se ele tem perfil para ser um engenheiro de produção?
Bom, eu diria o seguinte: antes de ser engenheiro de produção, desculpa se você tem perfil para ser engenheiro. E o perfil para ser engenheiro é muito simples. Se você é uma pessoa curiosa, que gosta de saber como é que as coisas funcionam, né, e gosta de buscar soluções, né, você é um engenheiro, assim, já na sua maneira de ser. No que diz respeito à engenharia de produção, se você se interessa por sistemas produtivos, por gestão de serviços, por exemplo, que é uma área que está crescendo dentro da engenharia de produção no Brasil, é um campo excelente para você atuar, né? Então, é uma questão só de você olhar ao seu redor e ver que tudo que se faz em termos de atividades produtivas ou de serviços, o engenheiro de produção pode se inserir.
Então, o mercado é bom, salário é bom, a pessoa tem mercado para trabalhar. Tá jóia, hein, professor? Salário, hein?
Eu acho que sim, viu?
E questão de salário? Como é que começa o estudante ganhando num estágio? Tem ideia? E a quanto também pode chegar o salário de um engenheiro já com anos, com experiência? Só para o estudante, o ouvinte, ter uma ideia.
Olha, eu tenho uma ideia muito por alto disso daí, né? Então, eu imagino que um salário inicial hoje do engenheiro esteja por volta de R$5.000, alguma coisa do tipo, né? Mas, evidentemente, isso é uma característica interessante, né? Que eu acho que o engenheiro ele também acaba se tornando um administrador ao longo da carreira dele. Então, assim, enquanto no início da profissão ele depende muito das habilidades técnicas dele, né? Conforme os anos vão passando, ele vai galgando posições que dependem de habilidades humanas, ele conseguir trabalhar com outras pessoas, coordenar outras pessoas dentro do trabalho, e com habilidades mais conceituais, eu diria assim, que daí já envolve cargos de alta gerência, né? Então, eu diria que você pode começar com um salário de R$5.000, mas o quanto você vai terminar ganhando no futuro é uma coisa que só a sua carreira vai dizer. Então, tem casos de ex-alunos nossos que acabaram se formando e seguiram essa carreira de mercado financeiro. Então, o que eles ganham hoje não dá nem para dizer o quanto que é, porque eu não faço ideia, né? Mas, com certeza, deve ser mais do que o meu salário anual como professor. Mas, enfim, eu acho que a carreira no engenheiro de produção tem essa perspectiva, né? Porque ele, necessariamente, conforme ele for avançando na carreira, ele vai assumir posições de liderança, posições que demandam conhecimento, uma habilidade conceitual para a gestão.
Hoje você acompanhando Abrace uma Carreira de Engenheiro de Produção. Nosso convidado é o professor Fábio Miller Guerrini, que pede mais uma música no programa. O que, que nós vamos ouvir, professor?
Bom, seguindo a vertente Antônio Carlos Jobim, eu gostaria de pedir Wave. É uma daquelas quatro músicas mais tocadas no mundo.
Hoje você acompanhando Abrace uma Carreira de Engenheiro de Produção. Nosso convidado, o professor Fábio Miller. Já, já a gente volta.